Economia. Segunda-feira de pessimismo e incertezas nos mercados de todo o mundo. É o primeiro dia de negociações após o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela agência Standard & Poor's. Pela primeira vez na história, os norte-americanos perdem o título de economia mais segura do mundo, entre os países que emitem papéis do Tesouro para vender e pegar dinheiro emprestado no mercado financeiro. A agência de risco alega que tomou a decisão porque acredita que as medidas fiscais acordadas entre Congresso e Casa Branca para garantir a estabilização da dívida em médio prazo são insuficientes e não devem manter a estabilidade fiscal do país e sua capacidade de honrar as dívidas. A dívida pública dos Estados Unidos acumula mais de 14 trilhões de dólares, equivalente a mais de 90% do seu PIB. Para o mercado, a notícia é clara: os Estados Unidos perdem o posto da nação mais confiável do mundo para se investir na compra de papéis da dívida pública.
Pois é, Gustavo, e o resultado disso, as bolsas americanas operam no vermelho, com queda de 3,30% no índice Dow Jones e 4,29% na Nasdaq. Aqui no Brasil, o índice Bovespa despenca, caiu 5,58%, isso ao meio-dia, chegando aos 49 mil pontos. O dólar dispara para R$ 1,604, alta de 1,13%. Na Ásia, as bolsas de Tóquio e Hong Kong fecharam em queda, situação que também não poupou a já fragilizada economia da zona do euro. Por lá, várias bolsas também operam em baixa, 4,25% em Frankfurt, 3,74% em Paris e 3,10% em Londres.
As únicas bolsas na Europa que não registraram queda tão acentuada como as outras, mas que mesmo assim operam em instabilidade, são da Itália e da Espanha, justamente os dois países beneficiados por uma nova política anunciada ontem pelo Banco Central Europeu de comprar títulos do Tesouro dessas duas nações, a fim de evitar que o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos afetasse as economias mais frágeis do euro, o que na prática significa uma injeção de dinheiro nessas duas economias. Tema da nossa entrevista de hoje: como que esse cenário de nervosismo afeta as economias de todo mundo e o jogo político entre os países? Haveria reflexo para o Brasil? Sobre esse assunto, eu conversei com Creomar de Souza, professor do curso de Relações Internacionais do IBMEC. Acompanhe.
Professor Creomar de Souza, além de assustar os mercados e mexer com o desempenho das bolsas em todo o mundo, o que mais esperar do rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos no ranking da Standard & Poor's? Ainda mais porque outra agência de classificação de risco, que é a agência Moody's, anunciou hoje que também pode rebaixar a nota de dívida dos Estados Unidos antes de 2013, caso o país não cumpra os tão prometidos cortes no orçamento.
Olha, eu acredito que essas ações das agências são um alerta, né? Um alerta para o investidor, um alerta para a própria classe política americana, que agora se assustou, né? Em alguma medida ninguém esperava que isso fosse acontecer. E acredito que os próximos movimentos agora surgem muito no sentido dos Estados Unidos continuarem a discussão acerca das possibilidades de resolução da crise, da crise orçamentária que eles enfrentam. Não dá para saber ao certo qual será a repercussão disso no médio ou longo prazo. Por quê? Depende muito da boa vontade de uma parte do Congresso americano que não tem demonstrado nenhuma boa vontade em resolver a situação. Explico. A extrema-direita do Partido Republicano criou todos os obstáculos possíveis para que se chegasse a essa situação. E uma vez que se alcançou esse processo, agora talvez seja o momento no qual eles queiram capitalizar eleitoralmente em cima desses problemas. Então fica aquele ponto de interrogação acerca de como os mercados e a própria economia dos Estados Unidos vão reagir.
Agora, professor, neste fim de semana houve um grande debate nos Estados Unidos após o anúncio aí do rebaixamento da nota de crédito. Inclusive, chegaram até a dizer que a credibilidade dos Estados Unidos é só a baixa mais recente do fracasso de liderança do presidente Barack Obama no setor aí da economia. Esse episódio, professor, que isso impacta uma possível reeleição de Obama no ano que vem, isso pode ter impacto na corrida presidencial norte-americana de 2012?
Olha, meu caro, ficou muito claro durante toda a crise que o Partido Republicano retardou a construção de um acordo para prejudicar o presidente, né? Agora a questão é saber como o eleitorado vai interpretar isso, porque tem dois caminhos. Ou o eleitorado interpreta que o presidente foi fraco e não conseguiu efetivamente resolver os problemas que se colocavam diante dele, e esse problema do orçamento é um problema grave, ou o eleitorado interpretará melhor dizendo, que uma parte considerável do partido de oposição foi responsável diante do processo e colocou os Estados Unidos em uma situação mais complicada do que era a situação anterior, né? Nós vamos precisar avaliar um pouco o desenvolvimento da campanha eleitoral americana para poder avaliar isso com a maior clareza possível.
Agora, dos Estados Unidos para a Europa, essa semana as bolsas europeias já abriram nessa segunda-feira com queda. E a Europa é a grande preocupação neste início de semana. Bancos centrais da Europa e de 17 países cumpriram a promessa anunciada ontem e compraram hoje bônus para proteger a Itália e a Espanha da turbulência financeira global. Além de comprar títulos desses dois países, as autoridades que participam de fóruns como o G7 e o G20 pretendem injetar liquidez para evitar uma paralisia de créditos entre bancos comerciais. Essa medida chega a tempo ou já deveria ter sido tomada antes?
Olha, eu acredito que as autoridades europeias tentaram reagir da forma mais rápida que puderam. O problema fundamental é que o Estado nunca é proativo. Isso quer dizer, as estruturas de governo, sejam elas nacionais ou plurinacionais, como no caso da autoridade europeia, não têm uma grande capacidade de prever o que acontece ou de agir antes do problema acontecer. O que eles fazem é tentar reagir de acordo com a situação que se constrói. E nesse caso específico, né, tendo em vista o grande esforço que foi feito pela preservação da Grécia, agora, a ideia é tentar preservar outros mercados de uma eventual turbulência, que já existe, mas que pode se tornar maior, e a partir daí fazer um direcionamento novo em termos de gestão. Acredito que as autoridades europeias têm a percepção clara de que, se eles não derem respostas eficientes à crise, o resultado fundamental será uma desagregação do concerto econômico europeu.
Professor, já não bastou então aquela ajuda bilionária à Grécia e nem também aquele discurso de que os bancos centrais não iam ajudar outros países endividados. A questão é que é preciso fazer alguma coisa para que as economias que já estão um pouco endividadas não cheguem à falência, ao decreto moratório. Então a questão atinge toda a zona do euro, é mais ampla.
Sim, a questão é mais ampla, porque na verdade o cerne da questão é a própria relação que vários entes europeus construíram entre a arrecadação deles próprios e os gastos públicos derivados. Então, enquanto essa equação não for resolvida, você terá que esse problema será recorrente. Agora, o fato é, como resolver esse problema? Basicamente, forçando alguns atores, né, da União Europeia, alguns países, a assumirem uma perspectiva mais responsável do gasto público, sem, no entanto, comprometer a qualidade de vida dos seus cidadãos. Essa solução parece é a que se avizinha melhor, na minha opinião.
O que que essa crise, professor, ela se difere daquela crise de 2008, que foi rapidamente superada por aqui? Será que dá para usar a mesma receita? Será que o Brasil pode ser atingido com mais força por essa quebradeira de bolsas deste início de semana?
Essa crise é uma consequência da crise de 2008. Isso quer dizer, problemas derivados em 2008 colocaram a economia americana em um processo de reversão que não conseguiu ser quebrado até o presente momento. Naquela ocasião, o governo se utilizou muito do gasto público para estimular a economia. Não sei se neste momento essa estratégia será tão eficiente quanto antes. Resta agora uma avaliação de como se deve agir e quais os procedimentos deverão ser tomados para preservar a economia brasileira.
Muito bem, professor Creomar de Souza, eu agradeço a sua entrevista.
Bom, e a quebradeira das bolsas e seus reflexos aqui no Brasil são tema de debate amanhã na Câmara dos Deputados, lá em Brasília.